Você está ouvindo 7 pontos.
Santa guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva um mal no temporal. Santa guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva um mal no temporal. Chuva miúda que cai, leva a tristeza, e a chuva grossa as doenças vai carregar. Eu me encanto com o seu lindo bailar, ó deusa da tempestade, reparei.
Epa, ei, senhora do bambuzal, hein, já deu animada agora também. Um abraço, gente, pessoal que tá aqui acompanhando a gente pelo Insta e pelo Facebook, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Nós paramos aqui antes do intervalo falando sobre as muitas egrégoras ou falanges, enfim, que trabalham na Umbanda, né?
Uhum.
E isso é um assunto bem bacana para se falar, porque também temos ouvido dos novos mentores, professores, de quem está estudando a Umbanda, que a Umbanda, eu acho que ela sempre foi assim, mas agora está aparecendo mais, está mostrando mais, que não são só caboclos, não são só pretos velhos, não são só herês, crianças que trabalham na Umbanda. Como você falou, tem padres, tem freiras, e existem seres de outras orbes também, porque afinal de contas, gente, espíritos, né? A gente sabe que nós temos uma pluralidade de mundos. Jesus Cristo falou, muitas moradas na casa do meu pai.
Exatamente.
O que ele quis dizer, muitos outros planetas, muitos outros seres vivendo em outras órbitas e que agora estão nesse momento de transição planetária.
Allan Kardec, com um livro inteiro, né, falando sobre isso, ele começou no Evangelho segundo o Espiritismo, dando uma deixa, depois ele, acho que é a Gênese, né, que ele
na
fala.
Na Gênese ele fala bastante.
Muitos mundos, tá?
Uhum.
E que tem seres visíveis e invisíveis, né?
Uhum.
Existem psicorretratos da casa, de como seria a casa de Mozart em Urano, Netuno, Plutão, não sei, os planetas aí no nosso sistema solar, mas uma casa de energia.
Sim.
Que na verdade todas as esferas são habitadas, só que em outro nível vibracional,
uhum,
que a gente não consegue ver nem detectar com instrumentos, pelo menos na nossa atual tecnologia.
Pelo menos por enquanto, né?
Já outros seres, que eu acredito muito em extraterrestres, alienígenas,
sim,
eles como são mais avançados, é óbvio, isso é questão de lógica, não é ficção científica que mostra pra gente TV. Como eles têm um maior avanço social, tecnológico, eles também têm, se eles conseguem vir de planetas que a gente não consegue detectar até aqui e atravessar grandes distâncias no cosmos e às vezes dimensões, então certamente espiritualmente eles são mais evoluídos também, porque Deus é o único criador de todo o universo.
Sim.
O mesmo Deus dos Zeta Reticulianos, que são os Greys, é Zambi também.
Exato.
Que
exatamente,
tem, como
o
é
criador
dos
pleiadianos,
dos sirianos,
uhum,
né?
E a gente vê, tem muitos médiuns que são videntes e que já viram e que já relataram, né, numa gira de Umbanda, seres azuis de 2 metros de altura ou seres que não são nem caboclos, nem pretos velhos e nem enfim, que estão lá trabalhando. Já viram monges, padres trabalhando, né, dando freiras, benzendo. Então, assim, a gente tem muitos seres de luz trabalhando
muitos.
Em muitas egrégoras. Né, em muitos locais, porque para eles não existe essa divisão. Quem divide em religião, não, esse é católico, esse é evangélico, esse é umbandista, esse é candomblé, esse é muçulmano, somos nós.
É a
gente
teoria de nós e eles, né?
É.
Que é a coisa que separa, que é o que o Papa fala, a coisa do espírito divisor.
Uhum.
Né, que o Papa ele começou a se referir nessa revolução que está tendo na Igreja Católica de outras formas. Ele não usa mais tanto o nome o diabo, Satanás,
uhum,
Beuzebu, Baal. Ele fala o espírito divisor, o polarizador,
uhum,
o destruidor. Entendeu?
Porque esse termo diabo, inclusive, foi o Antigo Testamento, foi meio que inserido ali, né?
Pra mim o diabo é o pai do rock.
E tá tudo bem, então.
É uma egrégora.
É muito interessante a gente pensar nisso, porque imagino que tem muita gente me ouvindo agora dizendo, não, tá doida. Como assim extraterrestre trabalhando na Umbanda? Gente, extraterrestre não só na Umbanda. Trabalhando em qualquer lugar que chame e que peça ajuda de seres de luz.
Então, essas egrégoras, as pessoas acham que às vezes elas fazem uma confusão, né, das falanges com egrégoras. A egrégora, muitas vezes, ela não precisa ser necessariamente formada por espíritos autênticos que existem. Uhum. Ela pode ser formada pelo próprio nosso espírito, uhum, né, que é ligado ao nosso, à nossa alma. É, pelo menos, como eu acredito, a gente tem três. A gente tem nós, que somos a união da nossa alma, do nosso espírito, que é a nossa consciência, né, que seria o cocheiro que está ali dirigindo a carruagem, que é o nosso corpo. E lá dentro da carruagem está a nossa alma e o nosso espírito,
uhum,
né, que seria o senhor com o seu discípulo ali dentro da carruagem. O senhor foi conversando, ensinando para o discípulo durante a viagem, e o discípulo segundo as ordens do senhor, dizendo para o cocheiro para o caminho que ele deve tomar. E esse espírito que é o senhor, ele se desliga da gente, a gente está ligado a ele por um fio. E se você somar o espírito de muitas pessoas e você acreditar, por exemplo, se a gente acreditar que esse copo aqui, a partir de hoje, ele é o Deus em um. Deus em um, começa um a louvar o Deus em um, daí dia seguinte dois, dia seguinte três, que nem aquela piada do Chu que tinha quando a gente era criança, que Chu é legal, Chu não faz mal, queremos Chu, e Chu acaba, o em um acaba virando um Deus,
uhum,
uma egrégora que na verdade não existia e passa a existir pela união do espírito, do pensamento, da consciência das pessoas, que se projeta uma entidade que passa a existir do nada. Do nada não, da união da energia dessas pessoas.
Uhum.
E essa entidade, ela pode começar a ter um livre-arbítrio até, e fazer coisas e
você está falando da forma pensamento daí?
É, se manifestar, uhum, fisicamente, inclusive com efeitos físicos, às vezes indesejáveis, na maioria das vezes, porque são coisas que acredito que fere um pouco, sei isso aí, teria que consultar a mãe Lucília para saber, mas
gente...
fere um pouco a lei de Umbanda, o nosso princípio, dos nossos espíritos puros que vão lá, que tem que leva um tempo para ele dizer o nome,
uhum,
muitos não dizem, mas o pai de santo já, a mãe de santo, eles já meio que sabem, aí vai riscando um ponto, outro,
uhum,
vai pegando vai pegando o laço, esse laço que a gente não vê,
uhum,
que o espírito faz com a matéria, e vai vendo a afinidade, que o pai de santo, ele vai levar em conta tudo, quem é o pai de cabeça, mãe de cabeça
isso é outra coisa que todo médium já tem uma pressa, né, de receber o espírito,
já,
né,
já querer saber o nome,
história de onde veio,
riscar ponta faz parte do processo natural, é por ali que vai se identificando.
Uhum.
Mas geralmente eu a primeira vez que eu recebi o Preto Velho, já me perguntaram.
Uhum.
Veio uma prima minha e perguntou, qual é seu nome, meu pai? Depois a Lucília soube e ficou louca com isso. O pai, uhum, Fernando também não gostou, mas ele na hora ele falou, eu nunca vi ele brabo.
Uhum.
A única vez que eu vi ele ficar que eu senti ele brabo foi essa vez, a primeira vez que eu recebi ele, que ele falou, vovó Miguel.
Mas ele respondeu, mas, já
respondeu,
uhum,
mas tipo é porque ela tinha certeza que talvez não ia responder, não sei,
uhum,
qual, foi uma pergunta capciosa,
é porque na verdade
e ele respondeu e ela confirmou com o tempo.
Na verdade eu já vi muita entidade dizer, meu filho, você precisa do nome? É importante? O nome é importante? Não é importante o que eu estou fazendo aqui? É energia? Você quer que eu vou? Tá bom. Vou escolher um nome de alguma encarnação que eu tive, ou vou escolher um nome e vou te dar.
Pode
porque...
dar milhares de nomes.
Sim, porque numa encarnação... E isso é muito interessante também. Eu já vi entidade dizendo, olha, eu tive várias encarnações. Eu fui padre numa encarnação, eu fui um nobre em outra, e eu fui um escravo na última. Então hoje eu estou aqui como preto velho, nesta figura, nesta roupagem de preto velho, mas eu podia estar na roupagem de um padre, podia estar na roupagem, eu já fui índio, né? São muitas encarnações evolutivas.
Eu você vê, todo mundo encarnou, você pergunta para a pessoa, qual foi tua encarnação? Ah, eu fui o Quiops, eu fui o Alexandre III.
A mulherada é sempre Cleópatra, gente. Sempre. Mulherada. A cobra da
minha. Eu me lembro das minhas sempre, ou como, sempre como soldado, ou eu lembro, eu tenho várias visões de encarnações como. Que eu fiz uma regressão que com um neurologista mesmo, hipnose, que eu voltei para uma última encarnação minha, a logo anterior a essa. Eu era um soldado alemão na Primeira Guerra, que eu tive meu braço mutilado por uma granada na trincheira. E eu nasci com meu braço já com um problema congênito, porque eu demorei para nascer, colocaram fórceps na pressa, pegou no meu ombro, quebrou. E depois eu tive mais outro acidente de carro, eu quebrei de novo o mesmo, a cabeça do úmero, e meu braço direito atrofiou mais ainda. E é uma coisa que vem numa outra vida, porque diz que eu falava em alemão, e a neurologista, ela faz especializações na Alemanha todo ano, a doutora Eliane. E ela falou que ela achou incrível que ela parou com a hipnose depois daí, porque ela não pôde explicar cientificamente aquilo. Porque como eu, sem saber falar alemão, eu falei alemão perfeitamente, ainda num dialeto que ela falou que ela conhece, que é do norte da Alemanha, e contei toda essa história da guerra, da Primeira Guerra e da granada e do vício em morfina, e que eu vim para essa vida para resolver meu problema com o vício.
Ah, não, peraí, deixa eu entender isso. Isso é sensacional, gente. Muitas vezes, quando você nasce com problemas congênitos, isso a gente, a Umbanda não fala muito, até porque a gente não tem mesmo a literatura de Umbanda, né? Mas quem é do Espiritismo, quem lê os livros de Kardec, do Chico Xavier, do Divaldo, do André Luiz é sensacional, se vocês quiserem começar, né, por uma literatura, André Luiz
Sinal
conta...
Sinal Verde, acho que é o livro perfeito dele para começar.
É maravilhoso, tudo. Os mensageiros, porque você vai entender até o que, que a Umbanda faz, né? Quando está trabalhando ali, enfim. Todos eles dizem que quando a gente vem com algum problema congênito, é um problema já de uma encarnação passada, né? De você danificar teu perispírito e volver com esse problema ainda para se aperfeiçoar mais um pouquinho nessa próxima encarnação. E foi exatamente isso que você descobriu nessa sua hipnose. Conseguiu fazer uma regressão a uma vida passada, descobriu que era um soldado alemão que foi ferido no braço.
Descobriu o problema da minha origem da ordem física e problema de origem da ordem psíquica, que é a questão da compulsão do vício.
Sim, porque você ficou viciado em
morfina
para
aliviar a dor.
Naquela...
E trouxe nesse giro que o Samsara deu, trouxe para essa vida.
Sensacional.
Esse problema. Que graças a Deus eu tô aí há 5 anos, como dizem, né? Um dia de cada vez. Eu acho que é meio melancólico, mas é a verdade. Mas eu venci a batalha. Eu só vou abusar de novo se eu quiser, o livre-arbítrio.
Exatamente, agora tá vencida já.
Tenho fissura, não tenho vontade. Enfim.
Que maravilhoso, que maravilhoso.
É uma questão realmente da reencarnação, eu tenho prova, certeza dela que ela existe, porque tem uma prova científica. E essa médica, ela era casada com outro grande médico hipnólogo, e eles estudaram meu caso, e ela resolveu, ela abandonou a hipnose porque ela não pôde explicar cientificamente como aquilo era possível. Então ela simplesmente, para poder continuar centrada no trabalho de neurologista, cientista que ela é, professora da PUC inclusive, e
Que pena, ela podia ter continuado nessa vertente aí.
É, mas né? ela não vai muito pro lado esotérico. Ela é
nós
mais
chegaremos um momento, e a gente está falando isso, e Kardec falou isso, e todo mundo
Xavier,
fala isso.
Chico Xavier falou que a da Umbanda e a ciência, né?
Isso, que a ciência e a religião vão ter que se conversar um dia, elas vão entender que estão ali, juntas.
E que através da Umbanda parece que vem essa revelação, né?
Uhum,
que a Umbanda, ela está evoluindo muito rapidamente, porque as pessoas tinham necessidade. Antes, até eu acreditava, 10 anos atrás, que o fumo, uhum, o tabaco era elemento indissociável da Umbanda.
Uhum.
Hoje em dia eu já não acredito mais. Eu acredito que ele pode até ajudar numa defumação direcionada, uma pitada, uhum, outra, mas não precisa a entidade fumar 2, 3 charutos na dia.
Não precisa fumar, bebida, não precisa usar bebida.
Pode tomar água, que é o elemento mais vivificante que tem, o hidrogênio, entendeu? E talvez um dos mais raros do universo, o hidrogênio.
Tudo, né? Ela vem sendo... Vai chegar um momento que a gente não vai precisar nada, na verdade, né? Esperando essa evolução de nenhum elemento. Por enquanto precisa, mas às vezes eu fico pensando que precisa mais para nós, humanos, encarnados, do que para as entidades. Né? Quando a gente está ali, a gente quer ver, a gente quer sentir.
Eu acho que eles usam a bebida também um pouco para ajudar no trânsito, sabe,
uhum,
no começo. Mas tipo, já está se tornando é aquela coisa, com o passar do tempo, vai a própria humanidade, as novas gerações que vão surgindo, já são pessoas muitas vezes que vieram de esferas superiores para, uhum, encarnar aqui, para ensinar a gente até. A gente aprende hoje em dia muito com os nossos filhos. No tempo que a gente era criança, a gente tinha que ouvir o pai e a mãe e ficar quieto.
Agora é o contrário.
Hoje em dia tem muita gente que vai lá e fala: aí, filho, o que você acha, filha? O que você acha?
Mas é porque também nessa transição planetária nós temos seres muito mais evoluídos encarnando na Terra para ajudar nesse momento de transição, né? E para viver na Terra futura, que vai ser muito melhor.
Esperamos, assim seja.
Sim, seja. Está na hora do nosso intervalo de novo, a gente já volta para conversar.
Você está ouvindo 7 Pontos.